Olá, bom dia, Henrique.
Olá, bom dia.
Bem-vindo. Hoje, Miguel, vamos falar com o Henrique de, precisamente, um dos idiomas mais falados no mundo,
vamos,
que é o nosso.
Não vamos assustar o Henrique, não vamos falar de hindi nem de mandarim, mas é o Dia Mundial da Língua Portuguesa e ainda há pouco ouvimos aqui o interesse que na própria Ucrânia, apesar do contexto de guerra, no interesse que muitos alunos têm na escolha do português como língua estrangeira, mas uma das queixas que também ouvíamos era a falta de professores de português, que parece ser um dos problemas crónicos do ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Isto será porquê, Henrique?
Não sei explicar. Sei que nos anos 90, por exemplo, foram diminuídos drasticamente os leitorados de português em universidades estrangeiras. O que é um leitorado de português? No fundo, são professores portugueses que dão aulas de português para estrangeiros, para pessoas de nível universitário, e isso depois tem repercussões. Há também, nunca houve, aliás, um investimento de escolas portuguesas em países terceiros. Há uma escola portuguesa em Maputo, há uma escola portuguesa em Luanda, e há assim, e talvez em mais alguns sítios exista, mas também nunca houve grande investimento nisso. E isso é uma coisa trágica, porque o português é uma das línguas mais faladas do mundo. Toda a gente diz que pode ser a sexta língua materna, inclusivamente, do mundo, por causa dos 230 milhões de brasileiros que existem, não por causa de nós.
Uhum.
Mas, sobretudo, é a terceira língua de todo o continente americano e é a segunda língua de comunicação de toda a África Austral. Ou seja, quer dizer, na África Austral há duas línguas de comunicação, que é inglês e português, não há mais nada. O resto, pois, enfim, há línguas locais, os umbundos, os quimbundos, os tchokwe e por aí fora, mas, quer dizer, não há línguas veiculares, não é? E eu acho isto bastante lamentável, além, espera, das grandes comunidades que a gente tem na Suíça, no Luxemburgo, na França, enfim, em vários países da Europa e também nos Estados Unidos.
Mas nós sabemos que países como Espanha ou como França, por exemplo, investem de forma massiva no ensino.
Exatamente,
das respectivas
na Aliança Francesa, no Instituto Cervantes, a British Council para os ingleses.
Portanto,
claro que a gente não tem essa potência.
Há benefícios,
económica,
certamente, que eles retiram para além da pura divulgação da língua. Há benefícios económicos, estratégicos, futuros.
Políticos,
que podem advir desse ensino.
Mas, Miguel, tu olhas agora para esta crise da Ucrânia e tu vês que a CPLP, nem consigo dizer este nome, portanto, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa,
sim,
no voto de condenação à Ucrânia, 3 ou 4 ou 5 abstiveram-se. Quer dizer, ao lado de Portugal, nos africanos, só votou Cabo Verde. É uma coisa que é extraordinária, não é? Quer dizer, nós temos uma comunidade que não comunga, quer dizer, parecem estrangeiros entre si. No Brasil a gente sabe qual é a posição de Bolsonaro sobre Putin. Agora veio o grande adversário de Bolsonaro, Lula da Silva, dar uma entrevista a dizer que a culpa é tanto de Putin como de Zelensky. O que também é um bocado assustador no Brasil não haver ninguém que olhe para o mundo de uma forma mais normal, digamos. E eu acho que isto é tudo, não sei se é problemas da diplomacia portuguesa, não sei, isto é dos Ministérios dos Estrangeiros, no geral, e do Instituto Camões, mas a verdade é que nós ligamos muito pouco à língua. Gostamos de falar disso porque é importante, mas depois não se traduz em nada.
Uhum. Muito obrigada, Henrique, por comunicares tão bem na língua portuguesa. E é sempre sem dúvida, à terça e quinta, aqui connosco, nas 3 da manhã.
Posso falar em mandarim, não é?
Bom dia.